All right, my lords, we shall begin.
Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Mister, o seu podcast de teologia reformada, e hoje é o episódio de número 21.
Meu nome é Alexandre Rocha e eu amo o triplex de Cristo.
É, tá certo. Tá parecido com a minha. Eu vou dizer que meu nome é Diego Montenegro e hoje nós vamos finalmente revelar de quem é o triplex.
Meu nome é Renan e eu também tinha pensado nessa piadinha infame, mas eu preferi não toquem no ungido do Senhor.
Não toquem. Já sabe, se tocar, vai pra vala.
Vai, exato, morrer comido de bicho. É. Muito bem, no episódio de hoje nós iremos abordar as perguntas de número 23 a 26 do breve Catecismo de Westminster, quais as funções exercidas por Jesus Cristo na obra da redenção, e buscaremos também compreender qual é o significado de cada função e o que isso tem a ver com a nossa relação com o mundo, uns com os outros na igreja e conosco mesmos. E agora vamos para os recados da abadia. E nos recados da abadia de hoje, nós queremos agradecer a todos vocês ouvintes que nos seguem lá no Instagram. Nós passamos da marca dos 500 seguidores. Pode não ser muito para muita gente aí, mas para a gente é uma marca que nós estamos muito felizes. Esperamos alcançar nosso primeiro 1K e palmas para a gente aí. Galera, nós estamos muito contentes com tudo que tem acontecido. Ah, inclusive nós conseguimos gravar com os preletores do 20º Encontro da Fé Reformada que aconteceu aqui em Manaus. Foi muito, muito, muito legal. Conversamos com ele, o mito, a lenda, o reverendo Augusto Nicodemus Lopes. Conseguimos tocar nas suas vestes. Tocamos no manto. Conversamos também com o pastor Tiago Santos, o pastor Conrad Mbewe. Até hoje eu não sei pronunciar o nome dele, eu acho que é Mbewe. Mbewe. Conversamos com o presbítero Solano Portela e também com o nosso querido pastor Jaime Marcelino, da Igreja Presbiteriana Cidade Nova, aqui em Manaus. Então fiquem ligados, entrevistas muito legais com eles. E é isso, né? Mais alguma coisa? Só isso? Ok, então bora pro episódio. Então, pessoal, como nós já mencionamos anteriormente, hoje nós iremos tratar das perguntas de número 23 a 26 do nosso querido Breve Catecismo de Westminster. A pergunta de número 23 diz: que funções exerce Cristo como nosso Redentor? E a resposta é: Cristo, como nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. A pergunta de número 24 diz: como exerce Cristo as funções de profeta? E a resposta é: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. A pergunta de número 25 diz: como exerce Cristo as funções de sacerdote? E a resposta é: Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Ô, glória! A pergunta de número 26 diz: como exerce Cristo as funções de rei? E a resposta é: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Muito bem, partindo para as questões iniciais, já lanço aqui a primeira pergunta para a mesa. Eu queria saber de vocês, o sacerdote, o profeta e o rei são figuras bastante presentes na cultura e na história do povo hebreu. Qual é o sentido de Cristo ter essas funções? O que elas representam?
Bem, o termo teológico utilizado para nos referirmos aos três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote, rei, é munus triplex, né? Esse termo ele aparece em Calvino pela primeira vez nas Institutas, na edição de 1539, mas também havia precedentes acerca desse assunto. Por exemplo, a Igreja Católica, ela reconhecia os ofícios de Cristo. Exemplo disso é o artigo 2 do Catecismo do Concílio de Trento, que declarava claramente, abre aspas, né? Quando Jesus Cristo, nosso Salvador, veio ao mundo, ele assumiu esses três papéis, profeta, sacerdote e rei, tendo sido ungido para essas funções por seu Pai Celestial. Então, havia uma tendência geral, no entanto, de se falar num duplo ofício, sacerdote e rei, e deixar um pouco de lado a questão do profeta. Mesmo que o Eusébio, no século IV, ele houvesse descrito Cristo como aquele que é o único sumo sacerdote do universo, o único rei de toda a criação e dos profetas, o único arquiprofeta do Pai. Então, em 1536, o Calvino... Por que eu estou falando do Calvino? Porque é dito que Calvino é aquele que sistematizou essa questão do munus triplex. Em 1536, o Calvino ainda se referia ao munus duplex, ligando os ofícios à unção. Por isso que, no início do episódio, eu me referi ao ungido do Senhor, né? Então, abre aspas aí para o Calvinão da Massa. Como o Espírito se derramou totalmente sobre ele, assim cremos, de forma sucinta, que por essa unção ele foi nomeado rei pelo Pai para subordinar todo o poder no céu e na terra, para que nele pudéssemos ser reis, tendo domínio sobre o diabo, o pecado, a morte e o inferno. Então, cremos que ele foi nomeado sacerdote para aplacar o Pai por seu sacrifício e reconciliá-lo conosco, de modo que nele pudéssemos ser sacerdote. O Calvino, ele deduz o munus triplex do título Messias, baseando-se em seu significado primordial de ungido. O ofício, de fato, seria o de mediador, não seria necessariamente profeta, sacerdote e rei. Mas essas denominações, no caso, profeta, sacerdote e rei, seriam as três funções específicas do mediador. A ideia, então, de mediador já se encontrava em Deuteronômio 5, versículo 5, onde a gente vê o Moisés se interpondo entre Yahvé e o povo, né? Porque o povo estava com medo do que estava acontecendo. Então, já no início ali, né? Já é demonstrada a necessidade de um mediador. Essa necessidade, ela provinha da nossa incapacidade como seres humanos, derivada da nossa condição espiritual perante Deus. Então, o contexto em que o Calvino ele desenvolve o seu entendimento a respeito do tríplice ofício de Cristo, no caso, a importância que ele dá a Cristo como o único e suficiente mediador, se opondo, no caso, à teologia católico-romana, que ia além disso, né, que entendia Cristo como um mediador, mas, enfim, havia outros adereços mais. No Antigo Testamento, então, os ocupantes de três funções específicas eram ungidos, né? Os reis, no caso, Saul, ele é ungido rei lá em 1 Samuel 10, versículo 1, e Davi, em 1 Samuel 16, 13. Sacerdotes e sumos sacerdotes também eram ungidos. Um texto que fala sobre isso é Êxodo 29, 7. E os profetas também, eles eram ungidos. Alguém pode argumentar o seguinte, né? Que essa afirmação de Calvino de que, sob a lei, profetas, bem como reis e sacerdotes, eram ungidos com óleo, pode parecer um pouco duvidosa, porque não havia, afinal, nenhuma prescrição formal no Antigo Testamento para a unção de profetas. Mas não poderia haver dúvida de que eles estavam falando pelo Espírito. Isso é explicitado em Isaías 61, versículo 1, em que o profeta clama. Abre aspas, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Foram estas as palavras, né, do próprio Jesus, quando ele começou o ministério profético dele na sinagoga de Nazaré, como está relatado em Lucas 4, do versículo 18 ao 19. Então, no Antigo Testamento, já que a pergunta faz menção a essas questões no Antigo Testamento e ao povo judeu, o profeta, ele era a boca de Deus ao povo. Pode-se dizer que Moisés foi o grande primeiro profeta. E Deus falava com ele face a face, como está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E através de Moisés, esse profeta, Deus deu a lei, que consiste em doutrina, instrução, etc., ao povo. Portanto, o profeta é aquele que atua como mediador entre Deus e o povo, levando a vontade de Deus, dizendo ao povo qual é a vontade de Deus e também qual é o caráter de Deus ao povo, né? Deus é dessa forma e ele requer isso e aquilo outro para a vida de vocês. Ainda em Êxodo, acha-se um importante texto que prevê o aparecimento de outro profeta, né, semelhante a Moisés, e regulamenta como avaliar as credenciais de alguém que se diz profeta. Deuteronômio 18, o versículo 15 ao versículo 22. A concepção que o Calvino tem sobre o ofício dos profetas é a seguinte. É costumeiramente feito um grande número de declarações e dissertações sobre o ofício dos profetas. Mas, na minha opinião, o caminho mais curto para tratar deste assunto é relacionar os profetas à lei, de onde eles derivam sua doutrina como um rio de uma fonte. Está lá no prefácio ao comentário de Isaías, feito por Calvino. Então, mais do que prever o futuro, como a gente pensa profeta, né? Pô, ele vai trazer uma palavra que referente ao futuro, né? Mais do que prever então o futuro, a tarefa básica de um profeta, ela sempre foi revelar de forma falada e vivida, né? Ele não podia ter essa incoerência entre a pregação e a sua própria vida, a vontade de Deus a Israel. Por exemplo, um grande sociólogo chamado Max Weber, ele traça o tipo ideal de um profeta. Lá na Sociologia da Religião, ele vai falar que o profeta é aquele que traz uma mensagem nova, geralmente relacionada a uma revolução social, né? No caso do profeta de Israel, não. Ele tinha a lei e ele tinha que conclamar o povo a voltar para essa lei ou profetizar contra o povo, né? Mediante essa lei. Ou seja, ele não trazia nada de novo necessariamente, mas ele já tinha toda uma base pela qual ele operava. Quanto ao sacerdote, o segundo ofício principal que aparece na história da nação de Israel, antes que houvesse nação, há o aparecimento do primeiro e maior, no entanto obscuro, né, sacerdote bíblico, Melquisedeque, que eu acho que alguém vai mencionar depois, porque esse é um assunto muito interessante. E então, assim, primeiro aparece Melquisedeque, depois a gente vê a figura do sacerdote em Arão, né, e ele vai exercer esse ofício, ele vai desenvolver esse ofício, tendo esse mandato de Deus, né, para a nação de Israel. O sacerdote era também aquele que consultava a Deus quando o povo tinha dúvidas. Ele também era aquele que agia como juiz representante de Deus. O sacerdote, então, ele usava uma espécie de tiara com a inscrição Santidade ao Senhor, lá em Êxodo 28, versículo 36 e capítulo 39, se eu não me engano. Ele dependia da ação do Espírito Santo para desempenhar o seu ofício e ele precisava ser puro por meio dos sacrifícios que fazia por si mesmo antes de atuar pelo povo. É interessante que, além dos homens serem separados por Deus para serem sacerdotes, havia um sentido em que todo o povo de Israel ele deveria servir de sacerdote às nações. O Antigo Testamento ele previa de forma tênue que há uma ordem sacerdotal superior à de Arão seria instaurada no futuro. E rei, né? O outro ofício, o ofício real ele não começou em Israel, da mesma forma que os outros dois, né? Sacerdote e profeta. Mas o interessante é que ele começa como uma rebeldia a Deus, né? Deus havia legislado sobre o ofício real em Deuteronômio 17, no versículo 14 ao 20, mas foi num momento de rebeldia do povo, após um período complicado dos juízes, né, que eram os homens escolhidos, levantados e capacitados por Deus com o Espírito, que a nação pediu então a Samuel, vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então, Deus depois vai dizer, né? Eu sou o vosso rei, né? Mas já que vocês querem rei, pô, toma, né? Então ele manda Saul.
Caraca.
Caraca, mano, é mesmo? Eu não tinha me tocado nisso, beijo. É por causa de inveja, né? De uma rebeldia do povo que surge o sacerdócio real, né? Caramba. Caramba, eu nem tinha me tocado nisso.
É, a monarquia surgiu assim, meio que a contragosto, né, aparentemente, né, porque o próprio senhor, sem querer aqui pegar a fala do Renan, mas o próprio senhor, ele, quando o povo questionou que queria um rei, o senhor Deus meio que falou assim, ó, mas eu sou o rei de vocês, não é suficiente, aí eles falavam assim, dá-nos rei como os outros povos, eles queriam ser como os outros povos, aí por isso que Saul foi um castigo, dar a monarquia a Israel foi um castigo divino, né.
É, tem um rei na sua ira, né? Caramba, pesadão, mano. Pesadão, verdade.
Assim, apesar então de um início mal com Saul, enquanto os reis eles cumpriam o que estava determinado em Deuteronômio 17, tudo transcorria bem. Mas então quando eles se afastavam da lei de Deus, sofriam as consequências do seu pecado, que já eram previstas, né? Havia também uma promessa de um rei, o filho de Davi, que viria no futuro, né? Então... A promessa de Cristo já estava ali no Antigo Testamento. Para resumir, então, como profeta, em Cristo, Deus fala. E isso decorre, então, da sua função mediadora e da sua identidade de filho de Deus. Nos últimos tempos, Deus nos fala pelo seu filho, Hebreus 1:2. Ninguém conhece ao Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, Mateus 11:27. E como profeta, Cristo é o revelador, ele é revelação e ele é revelado. Cristo é a revelação da sabedoria de Deus. Como sacerdote, o seu ofício está diretamente relacionado à nossa insuficiência perante Deus. A Confissão Batista Londrina de 1689 afirma, por causa de nossa alienação de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços, precisamos de seu ofício sacerdotal para nos reconciliar e apresentar aceitáveis a Deus. O sacrifício de Jesus, então, ele precisou ser feito apenas uma vez, mas ele continua sendo o nosso sumo sacerdote, aquele por meio do qual nossas orações e louvores são aceitos perante Deus. Cristo como rei, ele é o soberano. Cristo concede arrependimento. Perceba bem, então, que o arrependimento ele não vem do arrependido, né? É Cristo que concede o arrependimento para que a pessoa se arrependa. Cristo concede arrependimento ao impenitente, o cara não é nem penitente, né? E dá perdão ao culpado. Ele é o ideal supremo de governante, pois ele executa justiça e juízo. Ele protege o seu povo dos perigos, ele compra escravos, no caso, escravos espirituais, de modo que ele reina sobre a vida dos seus servos, não permitindo que o pecado ele reine sobre nós. Poucas coisas, então, só para terminar agora, finalmente, dão tão conforto e segurança quanto saber que quem governa é alguém digno de confiança. É justo, é forte, etc. A realeza no Antigo Testamento ela tinha a ver com a fidelidade ao pacto. Então, o primeiro dever do rei era viver uma vida exemplar de fidelidade ao pacto de Deus. Isso claramente se encontra no comando de Moisés aos futuros reis de Israel, né? No Deuteronômio 17. E o rei, então, ele deveria julgar com justiça e deveria confiar na provisão de Deus quando os inimigos lançassem ameaças. Jesus foi tudo isso.
O Renan, ele já tocou aí no aspecto histórico da doutrina do Munus Triplex, que justifica, inclusive, porque que tanto a entrada do Alexandre como a minha teve essa piadinha infame com o Triplex. Então, decorre daí do nome latino dessa doutrina. E voltando aqui ao aspecto histórico dela, eu gostaria de fazer assim, um retrospecto, né? Na pesquisa que eu fiz aqui, eu consegui encontrar os primeiros vestígios dessa ideia em Justino Marte, que falou lá naquele diálogo dele com Trifão sobre os ofícios em que Cristo atua. Ainda não estava sistematizado, como a gente viu mais para frente, mas de alguma forma parece que Justino ele é o que começou a sistematizar que Cristo exerce um ofício em diversas frentes, como o Renan também já mencionou, não são vários ofícios, é um ofício em diversas frentes. Nesse diálogo dele com o Trifão, ele diz o seguinte: dele participam os reis e ungidos, todos os que são chamados reis e ungidos, da mesma forma como ele recebeu do seu pai o fato de ser rei e Cristo, sacerdote, mensageiro e todos os outros títulos que ele tem ou teve. Jesus existe antes de tudo e é o eterno sacerdote de Deus, rei e ungido. Isso é Justino Mártir, que viveu ali no comecinho do século II, falando que Cristo exerce aí esses ofícios de mensageiro, que a gente pode interpretar como profeta, e aí ele fala de rei e fala de sacerdote. Então, a base estava lá, ainda que não muito sistematizado, e aí a gente pula já para Eusébio de Cesareia, que é quem faz essa relação desses ofícios da sociedade hebraica com o ofício de Cristo, né? Eusébio fala assim que Moisés foi o primeiro a conhecer o nome de Cristo como o mais augusto e glorioso quando recebeu a entrega de figuras, símbolos, imagens misteriosas e coisas do céu, conforme a voz que lhe dizia: vê, pois, que farás todas as coisas segundo o modelo que foi te dado no monte. E celebrando o sumo sacerdote de Deus, tanto quanto é possível, a um homem proclama o Cristo. Então lá no Êxodo, quando Moisés recebe aquelas revelações no alto do monte, pela primeira vez Deus chama alguém de ungido. Pela primeira vez alguém é chamado de ungido. E aqui é interessante notar que a palavra ungido no hebraico, ela é a palavra Mashiach, né, da onde a gente tira o nosso Messias, né? Então Moisés ali, de alguma forma, tipifica o Messias, tipifica o Cristo ungido, né? Então, aí, em outra citação, Eusébio vai falar: alguns profetas foram convertidos em Cristos, ou seja, em ungidos, figuradamente, por meio da unção com óleo, de forma que todos estes fazem referência ao verdadeiro Cristo, o Verbo divino e celestial, o único sumo sacerdote do universo, o único rei de toda a criação e, entre os profetas, o único sumo profeta do Pai. A mesma citação que o Renan citou, só que em outra tradução aqui. O fato é que o Eusébio, ele não partiu de um pressuposto de sistemática, né? De sistematizar como que Cristo atua na redenção, mas ele percebeu que essa palavra ungido, Mashiach no hebraico e Cristo no grego, essa palavra tem uma relação direta com o ofício de rei, de sacerdote, de profeta, porque eram os três ofícios que necessitava de unção, né? Como o Renan também já citou. Mas enfim, prosseguindo aqui na história, João Crisóstomo, também no século IV, vai dizer que Cristo tinha três dignidades. Ele fala isso lá nas homilias dele de 2 Coríntios, capítulo 1. Ele menciona que Cristo é quem nos dá a unção, quem nos marca com o seu selo. E aí ele menciona tanto o ofício de sacerdote, como de rei e de profeta. Então essa tradição do Munus Triplex, ela se estabelece aí e se consolida até o século IV. O que acontece do século IV para frente? A gente tem um primeiro vestígio de que algo vai mudar com Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tem um tratado chamado De Consenso Evangelistarum, que é traduzido como Sobre a Harmonia dos Evangelhos, em que ele fala que cada evangelho ele alude a uma característica de Cristo. E Agostinho pega os evangelhos, quatro evangelhos, ele diz que Mateus foca na realeza, Marcos na humanidade, Lucas no sacerdócio e João na divindade. Ou seja, ele pega dois ofícios aqui. Ele pega a realeza de Cristo, Cristo como rei, e o sacerdócio, Cristo como sacerdote. Essa é a base do duplo ofício, né, que o Renan também mencionou. E esse duplo ofício, Cristo como rei e sacerdote apenas, seria a ideia que iria ser majoritária na Idade Média. Então, na Idade Média, o triplo ofício de Cristo, ele meio que caiu em desuso. Não é que ele deixou de existir, mas ele caiu em desuso. Era o que era mais frequentemente citado pelos membros da Escolástica em todo o período da Idade Média. Tomás de Aquino até tem uma menção a um triplo ofício de Cristo, mas não é esse mesmo que a gente citou antes de rei, sacerdote e profeta. É uma outra questão que Tomás de Aquino toca, mas, como eu disse, de forma geral, permanece o duplo ofício na Idade Média. E aí, quando a gente chega a Lutero na Reforma Protestante, é interessante notar que o Lutero, ele não rompe de primeira com essa questão do duplo ofício. Lutero, ele se refere a uma dupla honra do sacerdócio e da realeza de Cristo. Ele fala isso naquele livro da Liberdade Cristã. Ele diz o seguinte, abre aspas para o Lutero aqui: seu sacerdócio não consiste na exibição externa de vestimentas e gestos, mas em coisas espirituais, nas quais o seu ofício invisível, ele intercede para nós com Deus no céu, e lá se oferece, e cumpre todos os seus deveres de um sacerdote. Como Cristo, por sua primogenitura, obteve essas duas dignidades, assim ele as comunica e comunica a todo crente nele. Aí Lutero e Melanchthon, eles deram continuidade a esse uso medieval do duplo ofício. Nesse mesmo texto, Lutero se refere a Cristo apenas como sacerdote e rei. Então o ofício profético de Cristo ele fica de lado. E aí, como o Renan falou, Calvino muitas vezes é colocado como quem traz de volta o triplo ofício. Em alguns lugares eu achei aqui na minha pesquisa até gente dizendo que Calvino foi o primeiro a citar o triplo ofício, mas não é que ele foi o primeiro a citar, ele foi quem recuperou. E como a gente sabe, o movimento da reforma ele era um movimento que tinha entre as suas frentes, né, o ad fontes, né, voltando às fontes. Então Calvino fez esse trabalho de recuperação que em Lutero foi imperfeito. Calvino conseguiu achar reencontrar esse triplo ofício de Cristo, ainda que não de primeira. Calvino tem escritos também onde ele menciona só o duplo ofício, mas ele foi aperfeiçoando isso. E a gente percebe esse triplo ofício na obra do Calvino em dois momentos específicos. Ele trabalha primeiro esse conceito no Catecismo de Genebra, no qual ele tem uma pergunta que diz assim: que força então tem o nome de Cristo? E aí ele dá a seguinte resposta: significa que ele é ungido por seu pai para ser rei, sacerdote e profeta. Então no Catecismo de Genebra estão os três ofícios que tem a ver com o nome de Cristo, novamente, porque a palavra Cristo significa ungido. E aí nas Institutas o Calvino vai dizer assim: o ofício ordenado a Cristo pelo pai consiste em três partes, pois ele foi dado para ser profeta, rei e sacerdote, recebeu unção em nome de todo o seu corpo para que o poder do Espírito estivesse presente na pregação contínua do Evangelho. Aí então Calvino finaliza a obra dele com o triplo ofício. Aí passando rapidinho por outros exemplos aqui, o Catecismo de Heidelberg na pergunta número 31 diz assim: por que razão ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido? E aí a resposta é: porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser o nosso supremo profeta e mestre, que ele nos revelou completamente o propósito secreto e a sua vontade e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai, e nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, e que nos defende e preserva da redenção que para nós conquistou. Então, Heidelberg também, três ofícios. Aí, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8, item 1. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus em seu Filho unigênito para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Confissão de Fé Batista de 1689, também triplo ofício, não vou ler para não me alongar tanto, porque ela é muito semelhante à Confissão de Fé de Westminster. Mas o que acontece? Como eu disse, lá na Idade Média, o que virou majoritário foi o duplo ofício. E aí a gente pergunta: como a Igreja Católica reagiu a essa consolidação da doutrina do triplo ofício no protestantismo? Isso é muito interessante. O catolicismo ele não tinha, até a Reforma Protestante, a doutrina do triplo ofício em seu catecismo. Não havia menção a quais eram os ofícios de Cristo no catecismo romano. Somente quando a reforma eclodiu e a doutrina do triplo ofício começou a ser pregada fortemente dentro do meio protestante é que a Igreja Católica reagiu. Então, no catecismo do Concílio de Trento, e aí para quem não sabe, o Concílio de Trento foi um concílio convocado pela Igreja de Roma para responder algumas objeções do protestantismo. Então estava ali a reforma acontecendo, e aí o Concílio de Trento foi chamado de o Concílio da Contra-Reforma, né? E aí é só no Concílio de Trento que essa questão do triplo ofício de Cristo entra no Catecismo Romano, né? Diz assim: ora, quando veio a este mundo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo tomou sobre si o tríplice encargo e função de profeta, sacerdote e rei. Mesma citação que o Renan leu. Aí agora, só para terminar essa parte histórica, eu quero ler também o que diz o Catecismo da Igreja, como se não o Catecismo especificamente de um concílio, mas o Catecismo da Igreja Católica, na pergunta 335, diz: quais são os efeitos do sacramento da ordem sacerdotal? E a resposta é: este sacramento dá uma especial efusão do Espírito Santo que configura o ordenado, né, ao ministério, a Cristo na sua tríplice função de sacerdote, rei e profeta. Então, no Catecismo Romano, além de entender que Cristo tem esse triplo ofício, eles também atribuem a todo aquele que é ordenado ao ministério esse triplo ofício. O interessante é que essa inserção no Catecismo Romano, ela data de 1547 a 1553, ou seja, o mesmo período da Reforma e do Concílio de Trento. Então, parece que a doutrina do tríplice ofício de Cristo no Catolicismo Romano foi uma reação à recuperação dessa doutrina pelos protestantes. Isso é muito interessante de se dizer. E aí, só para finalizar minha resposta de vez, pegando a última coisa que diz a pergunta aí que o Alexandre fez para a gente, é o que essas funções representam, né? Então, só para sintetizar, Cristo não tem três ofícios, ele tem um ofício, e cada frente desse ofício tem uma representação. Por isso que todos eles eram ungidos, né? Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos e os sacerdotes eram ungidos, como o Renan também mencionou. Então Cristo, na verdade, é o profeta perfeito, é o sacerdote perfeito e é o rei perfeito. Cristo não deriva dos outros reis, dos outros sacerdotes, dos outros profetas. Pelo contrário, a autoridade desses sacerdotes é que deriva de Cristo, porque ele é o tipo ideal, ele é o arquétipo dessas coisas, porque ele foi ungido na eternidade para isso. Então essa doutrina veio se desenvolvendo ao longo da história e hoje ela faz parte da ortodoxia, tanto protestante como católica.
Bom, Bril, tem mil e uma utilidades.
Dando seguimento aqui às nossas perguntas, a nossa meditação aqui nas perguntas do breve, ao afirmar que Cristo exerce uma função tripla, galera, enquanto nosso Redentor, o Catecismo enfatiza que ele as exerce tanto na sua humilhação quanto na sua exaltação. O que isso significa?
Novamente, isso significa que Cristo já exercia essas funções antes mesmo da criação do tempo e de toda a criação. E que a semelhança da sua obra redentora com o aspecto histórico da realidade, tudo isso é didático para a gente. Aí vamos fazer algumas reflexões aqui sobre como isso é didático. A unção dos profetas, sacerdotes e reis é uma tipificação, como eu já disse, dos poderes de Jesus como nosso Salvador e Redentor. Ele é o arquétipo do qual deriva os poderes temporais, e isso implica que todo o poder, em suma, é dele. Contudo, é necessário a gente pontuar algumas coisas, né? É fato que a encarnação, entre outras coisas, tem o papel de nos apresentar de forma mais palpável a Cristo exercendo essa função tripla, como a gente já notou no episódio anterior sobre a encarnação. Quando Cristo encarna, ele faz um drama, ele atua como se fosse um teatro de Deus, ele atua nos mostrando de forma visível, de forma palpável, o Logos, o Verbo de Deus. E quanto aos seus ofícios, não é diferente. Ainda que ele seja mais claro a execução desses ofícios na sua humilhação, ou seja, em Cristo encarnado, isso não significa que ele só se tornou rei, sacerdote e profeta quando encarnou. Cristo já era rei, sacerdote e profeta na eternidade, ele continuou sendo rei, profeta e sacerdote na encarnação, no seu estado de humilhação, e ele continua exercendo essas funções após a ressurreição, já no seu estado de exaltação. Então, é só para fazer essa ênfase de que Cristo não se tornou nesse triplo ofício em nenhum momento. Ele sempre executou, sempre exerceu esse triplo ofício. A questão é que no estado de humilhação, isso se torna mais palpável e didático para a gente, porque ele se assemelha, ele toma a nossa forma, a nossa natureza e se assemelha a nós. Então isso de alguma forma diz muita coisa para nós, e a gente vai dizer isso vai ver isso daqui para frente. A Confissão de Augsburgo, ela fala lá no artigo 3º que o Verbo, isto é, o Filho de Deus, se fez humano, nascido da bem-aventurada Virgem Maria, para a oblação não só da culpa original, mas ao mesmo tempo por todos os demais pecados e assim nos reconciliar com o Pai. Então, de fato, a encarnação tem esse objetivo, de trazer Cristo para mais perto de nós, para mais perto no sentido didático do ensino do que esses ofícios significam. Logo, tudo o que Cristo fez no seu estado de humilhação como homem, Deus, ele ainda faz como tal no estado de exaltação. E tudo isso pertence ao seu divino ofício e à sua obra, e não a um estado específico de Cristo. Cristo sempre fez esse triplo ofício e ele sempre vai exercer esse triplo ofício.
Quanto a essa segunda pergunta, eu creio que a gente deve começar a responder essa pergunta enfatizando o estado de exaltação, que é anterior à encarnação, anterior ao tempo, né, como o Diego mesmo ressaltou. Podemos relacionar o ofício de profeta ao exercício da palavra que traz boas novas, renovação, transformação e criação. Cristo, ele é a palavra criadora do Pai. Isso está lá em Gênesis 1, versículo 3. e João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, anos antes da sua vinda, ele age como profeta. Ele já age como profeta, como? Sendo o anjo do Senhor, trazendo a revelação da vontade e da aliança de Deus. Isso está lá em Gênesis 16, capítulo 16, versículo 7, e também no 31, no versículo 11 ao 13. Como sacerdote, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele também é o descendente mediador das bênçãos para todas as famílias da terra. Como eu falei anteriormente, pós-ressurreição, em estado glorificado, ele é o nosso advogado junto ao Pai e vive para interceder por nós. E que é o sacrifício perfeito que Deus olha e se agrada. Como rei, é aquele que tem a primazia sobre tudo e sobre todos, desde a eternidade e para todo sempre. Amém. Essas coisas, pelo menos para mim, elas são mais fáceis de entender o seu significado. Jesus Cristo é Deus e exerce seus ofícios muito antes de descender aqui em estado de humilhação. E não se resumiu a exercê-los aqui, mas ele vai continuar a fazê-lo pela eternidade. Quanto ao estado de humilhação, eu tomo as palavras do pastor Conrad Bewe quando relaciona os ofícios de Cristo à cruz do Calvário. Ele vai fazer essa relação dos três ofícios com a cruz. Ele diz que tudo que Cristo veio fazer nesse mundo tinha ligação com a morte dele. Nenhum juízo de Deus, seja do Éden, quando ele expulsou o homem e a mulher do Éden, passando por Sodoma, Gomorra, bem como as tribulações dos últimos tempos, nada dessas coisas, nenhum desses juízos de Deus, eles se comparam ao Cristo pendurado na cruz. Nem o inferno ele se compara ao que Cristo sofreu na cruz, porque ali ele estava recebendo a ira do próprio Deus. Afinal, Deus precisava punir o pecado, pois ele odeia o pecado. Sendo assim, a cruz é o lugar por excelência onde a gente pode aprender sobre Deus, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele deu o seu filho por um mundo cheio de pecado. Jesus pendurado na cruz, ele nos ensina, ele nos revela isso. Então, ele está agindo como profeta ali na cruz, no seu estado de humilhação por excelência, que é a morte de cruz, né? Então, ali na cruz, ele revela a natureza santa de Deus, mas também o amor e misericórdia de Deus, de modo que possamos confiar em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, e esse crucificado, 1 Coríntios 2, versículo 1 ao 2. O Antigo Testamento ensina que o sacerdote ele tinha um papel central para a vida do povo de Deus. O povo, temendo e tremendo ao lado de fora do tabernáculo, aguardando o sumo sacerdote dizer o seguinte, povo, pode ir para casa na paz de Deus. O Antigo Testamento apresenta, então, a inadequação do homem perante Deus. Enquanto aquele, caso o homem, permanecesse no seu pecado. Surge então a pergunta, como um homem pode ser justificado aos olhos de Deus? Pela cruz de Cristo. Jesus substitui todos os outros sacrifícios que eram apenas sombras, figuras daquele que havia de vir e veio. Né? Então assim, do mesmo modo que o judeu ele voltava para sua casa cantando louvores após o sacrifício, o cristão ele tem motivos de sobra para fazer muito mais. Afinal, o sacerdote, em seu estado de humilhação, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício e de uma vez por todas aplacou a ira divina. E como rei, na cruz, ele estava nos libertando do império das trevas. Como rei, ele estava triunfando na cruz, como diz lá em Colossenses 2:15. Na cruz, ele destruiu o poder daquele que tinha o poder da morte. De modo que Jesus, para muitas pessoas, pode parecer um simples derrotado ali na cruz. Bom, ele veio, morreu, beleza, está derrotado. Mas essa não é a visão que condiz com o que Cristo estava fazendo na cruz. Na cruz, ele estava efetuando todos esses serviços, vamos dizer assim. Ele estava executando o seu ofício de rei, porque ele estava tirando da mão do valente, né? Estava saqueando o valente. Então eu penso que a cruz ela é a melhor forma de a gente entender como Cristo exerceu o munus triplex em seu estado de humilhação, mesmo rebaixado a categoria, rebaixado aqui entre aspas, né? Bem entre aspas, mesmo rebaixado à categoria de humano, ele continuava rei supremo.
Bom, Bril, tem mil e uma utilidades.
Então, galera, Cristo exerce essa tripla função enquanto nosso Redentor. Mas como especificamente cada uma dessas três funções de Cristo, profeta, sacerdote e rei, corrobora para nossa redenção até o final?
Bom, desde Gênesis até Apocalipse, Cristo ele é apresentado como o rei que esmagaria a cabeça da serpente, libertando-nos do poder de Satanás. De fato, ele fez isso, né? Lá em Apocalipse também, ele é tido como uma testemunha fiel, que traz a revelação de Deus para os seus servos sobre o que haveria de acontecer nos últimos tempos, de modo que nenhum crente fosse pego de surpresa. Ele, como sacerdote, é o cordeiro que foi morto e que pelo seu sangue é quem compra pessoas, no caso escravos, né, de todas as nações. Nós éramos escravos do pecado. Escravos sob o domínio de Satanás. Então ele vem e se entrega e compra pessoas de todas as nações, abrindo assim o caminho da salvação para os gentios. E ele é rei, ele é o Christus Victor, né? Cristo vencedor, aquele que guerreia pelo seu povo nas regiões celestiais, é aquele que guia a história e provê tudo o que o povo dele precisa para que esse mesmo povo ele passe pelas eras históricas de forma segura, né? Então, ele é esse Cristo vencedor que guerreia pelo seu povo. Enfim, Cristo ele é líder, então ele é o rei, rei supremo. Ele é a propiciação pelo pecado dos povos, então ele é o sacerdote e quem nos traz a vontade de Deus do início ao fim. Ele é o nosso profeta. Então, todas essas ações de Deus, elas corroboram completamente para a nossa redenção até o fim, porque ele é aquele que intercede por nós, ele é aquele que nos guia no caminho do Senhor, ele é aquele que literalmente nos salva do império das trevas.
Pegando o gancho aí no Renan, eu acho que a própria natureza de cada aspecto do triplo ofício de Cristo, ela já serve de alguma forma para direcionar uma resposta para essa pergunta. Como profeta, Cristo ele tomou para si a missão de revelar o Deus e Pai dele nosso. Assim, enquanto a gente tiver Cristo como nosso Redentor, nunca faltará, nunca vai nos faltar a perfeita revelação de quem é esse Deus. Esse ofício profético de Cristo serve justamente para isso, para tornar claro, para tornar acessível esse Deus de nós, seres humanos caídos. Então, essa é uma primeira garantia. Enquanto Cristo for o nosso Redentor, sempre teremos uma imagem perfeita do Pai e revelação exata de quem é o Pai. E porque Cristo, enquanto profeta, ele é superior em tudo aos outros profetas, né, da história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, etc. Esses profetas eles precisavam dizer, assim diz o Senhor, enquanto Cristo diz, eu, porém, vos digo. O que mostra que o serviço profético dele é superior, é perfeito, então enquanto ele for o nosso Redentor, nós não precisamos de outras profecias. Como sacerdote, Cristo se ofereceu como holocausto perfeito, expiando a culpa do pecado e afastando de nós a ira santa e justa do Pai. Cristo ele personifica todo o procedimento sacrificial. Ele não é só o sacrifício, ele também é o sacerdote, mas ele também é o altar. Então, nesse drama da crucificação, ele personifica todo o procedimento para dar a garantia de que ele preenche todos os requisitos. Ele é tudo no ofício sacerdotal, de forma que não há espaço para falha. Ele é superior ao sacerdócio levítico. Como o Renan disse, ele é da ordem de Melquisedeque e não de Arão. Ele não precisa oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e pelos dele também. Ele oferece só pelos do povo. Então isso mostra que enquanto Cristo for o nosso Redentor, o nosso pecado está expiado de forma definitiva e as intercessões de Cristo perante o Pai sempre serão aceitas, porque Cristo é de fato de acordo com a vontade do Pai, de acordo com o coração de Deus. Então não há como um sequer de suas orações diante do Pai ser rejeitada pelo Pai, né? Então essa é a nossa garantia de que o sacerdócio de Cristo ele é perfeito e superior ao sacerdócio levítico. Como rei, por fim, Cristo nos governa, sendo assim o norte do nosso proceder. Ele conduz a gente, ele conduz o seu povo, garantindo que a caminhada do início até o fim será do jeito que ele quer. Porque ele governa, porque ele é o dono de tudo. Ele também nos protege de todo o mal, como o Renan disse, a serpente, o diabo e seus anjos estão sob domínio dele, ele nos protege. Ele faz com que até as provações sejam usadas para o nosso bem, ele nos conduz de forma a nos exercitar. Então a condução, o governo dele é perfeito, diferente de qualquer rei que já tenha havido na história. Cristo, ele exerce perfeitamente o seu reinado, de forma que de fato seus planos serão concretizados e nenhum inimigo do seu reino poderá prevalecer sobre ele. Então, assim, em síntese, só para finalizar, ao revelar o Pai, expiar o pecado e nos liderar, Cristo garante a nossa redenção até o fim.
Bom, Bril, tem mil e uma utilidades.
Muito bem, pessoal. Diante de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós aprendemos nesse episódio, vamos tentar fazer algumas aplicações a respeito das perguntas do breve catecismo que nós meditamos hoje. Pois bem, se Cristo é o nosso rei, nosso profeta e nosso sacerdote, como então a gente distingue, nossa relação com Cristo da relação que nós temos com aqueles que exercem funções semelhantes aqui na Terra? Se Cristo é rei, eu não devo então reconhecer outros reis?
Essa é uma confusão que eu acho que só ocorre dentro de seitas, né? Mas assim, para não haver espaço aqui, é bom pontuar algumas coisas. Como a gente já disse aqui, todos os poderes, tanto dos clérigos, né, profetas e sacerdotes, como dos reis, enquanto autoridades civis, terrenas, elas são tipificações, imagens do arquétipo que é Cristo Jesus como perfeito sacerdote, profeta e rei. Então, ao invés de isso nos conduzir a uma alienação em relação à ordem temporal, na verdade nós somos conduzidos ao entendimento correto de que todo poder terreno deriva de Deus, então todo poder em si é bom, porque deriva de Deus. É claro que esse poder, nas mãos de homens pecadores, ele é pervertido. Então nós reverenciamos a origem desse poder, nós reverenciamos o Cristo do qual deriva esse poder. Contudo, nós nos colocamos em obediência a essas autoridades civis e eclesiásticas, conquanto elas, primeiro, não se ponham a contrariar a verdade revelada nas Sagradas Escrituras, e segundo, enquanto elas legislem ou atuem sobre as suas devidas esferas ali de autonomia, né? Então, esses são os dois fatores limitantes que vão fazer com que nem a gente divinize a autoridade derivada que essas autoridades têm aqui na Terra, e também a gente não vai negligenciar dizendo assim, não, Cristo é meu único rei, Cristo é meu único sacerdote, Cristo é meu único profeta, então eu não respeito aqui as autoridades eclesiásticas nem as autoridades civis. Pelo contrário, por entender que essas autoridades derivam de Deus, eu preciso olhar de forma correta, percebendo como essa atuação é útil para a nossa exortação, para o exercício da nossa caminhada cristã aqui na Terra. Então, tanto o poder civil como o poder eclesiástico são dados a nós aqui na Terra para, de alguma forma, nos conformar à vontade de Deus, que é eterna, né? Ou seja, já que esses poderes vêm da eternidade para o tempo, eles estão aqui por algum motivo bom. Cabe a nós saber interpretar isso de forma que isso seja proveitoso para a gente. Então, basicamente é esse o fator limitador. Mas em todo caso, o procedimento da gente, né, enquanto cristão, enquanto crente, para com as autoridades, tanto as civis como as eclesiásticas, esse procedimento ele sempre vai buscar reconhecer a fonte da autoridade. Quando uma pessoa dita cristã olha para uma autoridade e não reconhece a fonte desse poder, já quebrou praticamente com essa doutrina, porque ela vai estar fazendo um recorte, vai estar fazendo uma repartição ali, acho que diria até epistemológica, do que é a autoridade de Cristo, né? Ele estaria separando as autoridades, sendo que toda autoridade, na verdade, deriva de Cristo. Quando a gente fala dos três ofícios dele, ou do ofício dele nessas três frentes, a gente sempre destaca que Cristo exerce sacerdócio, reinado e ele é profeta sobre a igreja. Mas isso não significa que Cristo não tenha autoridade sobre as outras esferas. É interessante dizer que Cristo diz que todo poder, toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Então, o poder de Cristo, ele é tipo, ele é arquétipo não só para o governo eclesiástico, mas também para o governo civil. Então, é por isso que o nosso olhar sempre vai ser muito cuidadoso, sempre a gente vai ter muito cuidado com a forma com a qual nós nos relacionamos com as autoridades civis e eclesiásticas, né? É por aí.
Bom, isso é quase uma pergunta retórica, né? Mas essa pergunta, ela causa certos problemas quando a gente se refere à nossa atitude perante as autoridades. O Franklin Ferreira, no livro dele chamado Contra a Idolatria do Estado, no capítulo 2, se eu não me engano, que é intitulado assim, A Carta de Paulo aos Romanos, 2, O Poder do Evangelho e os Limites das Autoridades Estabelecidas. Esse capítulo, ele dá um norte muito interessante sobre esse tópico. Ele diz que o alvo do apóstolo Paulo, ao escrever Romanos, era apresentar Cristo como aquele que morreu, mas ressuscitou e tem a total supremacia sobre todos os homens e mulheres. Jesus, então, ele seria o único rei. Todos os outros reis da Terra seriam apenas servos desse rei. Mesmo o presidente da nação mais poderosa atualmente, no caso, sei lá, os Estados Unidos, o Trump, ou a chanceler da Alemanha, a Angela Merkel, são apenas servos desse rei supremo. Roma e os seus imperadores, naquele contexto ali em que Paulo escreve a Carta de Romanos, eles se achavam os mais importantes e imponentes líderes da Terra. O que Paulo oferece aos romanos é uma mensagem poderosa, a qual tem um poder que nem mesmo o imperador tem. O Franklin Ferreira, ele vai dizer o seguinte: o Evangelho, ele é uma mensagem acima de todas as outras. E citando Karl Barth, o Evangelho não é uma verdade ao lado de outras verdades. É a verdade que questiona todas as demais verdades. Dessa forma, Cristo, o único rei, é quem estabelece os critérios que um rei servo, vamos colocar assim, deveria desempenhar. A sujeição aos reis da Terra, ela se dá porque é Deus quem institui todas as autoridades que executam apropriadamente suas funções. O ponto central é que o único absoluto não são as autoridades instituídas, e sim Deus, que as estabelece. Mesmo que Paulo lembre o cristão de seu dever de honrar o Estado e honrar as autoridades, ele vai relativizar esse poder, tanto do Estado, do governante, etc. Devemos reconhecer os reis da Terra, respondendo à pergunta, né? Mas sempre tendo em vista que eles servem e devem se sujeitar ao rei do universo, que é Cristo. É isso.
Eu lembrei agora de uma palestra que eu estava assistindo do Guilherme de Carvalho. Ele fala algo justamente nesse sentido, né? De que os imperadores no primeiro século, os imperadores romanos, né? Achavam-se deuses, né? E queriam adoração, né, para si. E o cristianismo veio com a ideia de exclusividade, né? Então só Jesus deve ser adorado, né? Então, pegando esse gancho e tentando fazer uma aplicação para nós hoje, no sentido da política, o Guilherme fala algo muito interessante. Ele fala assim que a visão cristã do Estado não é que o Estado deva ser cristão. Existe uma série de razões pelo Estado não deve ser cristão. Mas essa não é a visão cristã do Estado. A visão cristã do Estado é que o Estado não deve ser Deus. Então, eu achei essa sacada genial, porque é justamente isso. Todo Estado totalitário, todo governo que se propõe a ser absoluto, a querer devoção absoluta para si, é um ídolo, se transforma num ídolo, né? E nós só temos um Deus, que é Jesus. Nós só temos um Senhor, e nós só adoramos a esse Senhor. Todas as outras autoridades são autoridades, mas elas são relativas, como bem falou o Renan, são relativas em relação a Jesus. Jesus é o Rei Supremo, Jesus é o nosso Senhor soberano absoluto, e que concede às autoridades temporais o poder para legislar durante a sua vigência, mas elas só são servas de Jesus. Elas não podem rivalizar com Cristo, e o cristão não pode dar a sua devoção, não pode se devotar a qualquer governo que seja, seja de direita, seja de esquerda, seja conservador, seja progressista, porque a sua devoção, a sua lealdade tem que estar somente a Jesus Cristo, tem que estar debaixo do senhorio de Jesus, porque só o Senhor Jesus Cristo é rei, somente ele. Isso serve inclusive no âmbito da família. É, uma esposa que se devota ao seu marido incondicionalmente, ela está transformando ele num ídolo. O marido que transforma a sua esposa num ente absoluto, ele está transformando ela num ídolo. A mesma coisa com os filhos. Nós não podemos transformar os bens que o Senhor nos dá em deuses. Nós não podemos absolutizar a criatura. Nós não podemos transformar as bênçãos de Deus em maldição. E nós fazemos sempre isso, sempre que nós colocamos essas coisas no lugar de Deus. Sempre que nós desenvolvemos uma relação de incondicionalidade com as bênçãos de Deus, nós estamos transformando as bênçãos de Deus num ídolo. Eu tinha até escrito um texto em relação a como os ofícios de Cristo influenciam a masculinidade, principalmente no casamento, né? Tá muito agora na moda falar sobre masculinidade, tem dado muita polêmica a respeito disso, né? Alguns se excedendo, algumas pessoas com princípios legalistas em relação ao que é a masculinidade bíblica, a masculinidade cristã. Aí, pensando no nosso episódio a respeito dos três ofícios de Cristo, eu resolvi escrever algo. Inclusive, eu vou disponibilizar esse texto tanto no meu Facebook, você pode procurar lá Alexandre Rocha, quanto no Instagram e no Facebook do Castmister. Eu vou citar só um trecho do texto, que talvez seja edificante para vocês, eu espero que seja útil, seja edificante, partindo do que nós já ouvimos a respeito dos três ofícios do Senhor. Nós somos chamados a sermos profetas, nós homens, maridos, somos chamados a ser profetas, revelando à nossa esposa e aos filhos o caráter de Cristo mediante a Escritura e o nosso viver impactado pelo Evangelho. Portanto, não nos cabe subjugar mulheres e ninguém mais através de imposições arbitrárias e ou violentas. Nós somos também chamados a sermos sacerdotes que intercedem junto ao trono da graça por nossa família. O homem cristão que largou a oração em favor dos seus especialmente, necessita de arrependimento e retorno ao Evangelho que perdoa pecadores. Portanto, que nós sejamos conhecidos nos céus como homens intercessores. Nós somos também chamados a sermos reis no nosso lar, mas não no sentido opressor, mas um rei à semelhança de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, como diz Mateus 20:28. Portanto, que nós sejamos protetores do lar em serviço amoroso pela causa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o triplo ofício de Cristo nos dá uma bagagem para nós aplicarmos de forma prática tudo isso que nós aprendemos na nossa família, para que nós glorifiquemos o nome do Senhor.
Bom, Bril, tem mil e uma utilidades.
Partindo agora para a última pergunta aqui do episódio, como a atuação de Cristo em seu triplo ofício deve moldar nossa forma de... Partindo para a última pergunta aqui do nosso programa, como a atuação de Cristo em seu triplo ofício deve moldar nossa forma de nos relacionarmos com os irmãos na igreja e com os não crentes e até conosco mesmo?
Bom, respondendo essa pergunta muito, muito, muito importante, o que Jesus é e realiza se demonstra através dos seus ofícios. No entanto, guardadas as devidas proporções, a gente é chamado a nos conformarmos à imagem dele. Portanto, nós somos instigados a sermos profetas, sacerdotes e reis. Sempre lembrando, guardadas as devidas proporções. Como profetas, nós devemos ensinar as coisas de Deus, as coisas que Deus revelou sobre o seu filho. Ou seja, a gente deve pregar a palavra de forma a trazer juízo e salvação por meio de nossas palavras ao entregar o evangelho às pessoas que estão dentro ou fora da igreja. Não é que a gente vai salvar as pessoas, a gente vai apenas levar a palavra de salvação ou de juízo, né? Como sacerdotes, nós devemos cuidar dos nossos irmãos, cuidar deles nas suas necessidades, orar a Deus para que proteja e abençoe os nossos irmãos, bem como orar por misericórdia e perdão de Deus por aquele que está em falta, interceder a Deus pelos perdidos, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que eles cheguem ao arrependimento. Devemos ser sacerdotes dos nossos lares, né? Conduzir bem as nossas casas, maridos amando a esposa como Cristo amou a igreja, as mulheres sujeitando ao seu marido, filhos obedecendo os pais. Então, como reis, devemos levar todo o pensamento cativo a Cristo, como diz lá em 2 Coríntios 2, no versículo 15. Assim também como ensinar e pregar a obediência ao rei dos reis.
A minha aplicação vai nesse mesmo rumo do Renan, e é a questão de Cristo chamar para si essas três atividades no seu ofício de Redentor, significa que, estando nós nele, nós estamos comissionados a fazer parte desse ministério, né? Nós somos sal e luz, então isso significa que, de alguma forma, esse exercício dessas atividades como redenção, cabe a nós também alguma coisa. Aí o Renan pontuou, cada um ponto, né? Como nós somos chamados a sermos profetas, a sermos sacerdotes e reis, etc. E eu diria que, ao nós entendermos esse chamado de Cristo a nós estamos sendo santificados, assim como ele, e aqui de novo referência ao nosso episódio sobre encarnação, assim como ele foi aperfeiçoado enquanto aprendia o seu ofício, enquanto trabalhava para a missão a que veio a este mundo, né? Então assim também é conosco. Enquanto nós nos conformamos à imagem de Cristo, tomamos ele como nosso exemplo maior, esse exercício dessa função profética, dessa função de rei, dessa função sacerdotal, ela é aperfeiçoada em nós, de forma que nós possamos ser isso daí que o Renan falou. Como profetas, nós vamos cada vez mais compartilhar a palavra, porque estaremos revelando o Senhor para essas pessoas que estão perdidas. Como sacerdotes, nós estaremos exercendo uma comunidade sacerdotal, tanto na igreja, como de uma forma redentiva, levando essa expiação em forma de oração ao mundo, né? As nossas orações por nossos parentes que não são cristãos, etc. Nós estaremos exercendo de alguma forma uma intercessão sacerdotal, e como reis nós estaremos trazendo o reino de Cristo à terra, de forma que os seus inimigos sejam, por nosso meio, destruídos, né? Então, assim, o que eu queria dizer é que não só nós somos chamados a exercer essas funções, mas nós também somos chamados a sermos santificados por meio dela. Isso leva à necessidade de olhar os nossos irmãos como nossos co-participantes nessa missão. E aí, isso me lembra aqui, aplicando principalmente ao ofício de rei, que Cristo disse que o reino dividido não subsiste, o que significa que, se nós temos esse chamado comum, se nós todos somos sacerdotes, reis e profetas debaixo da supervisão de Cristo, se nós lutarmos por objetivos diferentes dentro desse reino, dentro dessa comunidade sacerdotal e dentro dessa escola profética, digamos assim, nós vamos estar nós mesmos sabotando esse projeto, e nós mesmos vamos estar sabotando a missão de Cristo aqui na Terra. Mas nós sabemos, por fim, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, então nós temos que ter essa confiança de que, assim como ele executou a sua função de forma perfeita, ele não vai deixar que nenhum se perca. É assim que ele ora ao Pai lá na oração sacerdotal, né? Cristo, como sacerdote orando ao Pai, ele diz que não deixou que nenhum dos deles se perdesse, né? E que ele orava naquele tempo já, não só aos que já tinham sido salvos, mas aos que ainda viriam a crer. Então, nós também temos que ter essa disposição de atuar nesse mundo, não só pelo que Deus fez por nós, mas pelo que Deus ainda tem a fazer nesse mundo através de nós.
É isso, né, pessoal? Um episódio um pouco mais longo, mas com muita informação bacana. Aprendi bastante aqui hoje, gostei demais. Espero que vocês também tenham gostado, que seja edificante para a vida de vocês. Pedimos mais uma vez que sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no nosso grupo lá no Telegram também. Nós voltamos daqui a 15 dias, se o senhor assim permitir. Um grande abraço a todos e valeu!
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 Coração dorido, gozo para. Deus.